Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Ministério da Saúde estende campanha de vacinação contra HPV. Risco de acidentes em Abaitetuba preocupa autoridades. Governo Federal e de Roraima assinam termo para a construção de escolas indígenas. E Teatro Iurupari da UFOPA apresenta espetáculo Umocó.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Ministério da Saúde estendeu a campanha de vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos até o fim de 2026. Prazo para imunização de quem não recebeu a vacina na idade indicada foi ampliado. Saiba mais com Viviane Oliveira.
O Ministério da Saúde prorrogou a Estratégia Nacional de Vacinação contra o HPV voltada a adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que não têm registro de imunização. A campanha seguirá até 31 de dezembro de 2026 em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa já resultou na aplicação de quase 300 mil doses desde seu lançamento. Desse total, mais de 124 mil foram administradas em meninas e cerca de 163 mil em meninos da faixa etária contemplada. Com a prorrogação, estados e municípios deverão reforçar as ações para identificar e vacinar quem ainda não recebeu a dose. A orientação é que a imunização também ocorra fora das unidades básicas de saúde, com atividades em escolas, universidades e outros locais frequentados pelo público-alvo. A vacinação é considerada a principal estratégia de prevenção contra o HPV, vírus relacionado ao câncer do colo do útero e a outras doenças associadas à infecção, incluindo diferentes tipos de câncer. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer indicam que o Brasil poderá registrar aproximadamente 19,3 mil novos casos de câncer do colo do útero por ano no período entre 2026 e 2028, reforçando a importância da ampliação da cobertura vacinal. Pelo SUS, a vacinação contra o HPV integra o calendário de rotina para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Excepcionalmente, até o fim de 2026, adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que perderam a oportunidade de se imunizar também poderão receber a vacina gratuitamente. O imunizante continua disponível para grupos com indicação específica, entre eles pessoas que vivem com HIV, transplantados, pacientes em tratamento oncológico, usuários da profilaxia pré-exposição ao HIV e pessoas com papilomatose respiratória recorrente. Quem deseja verificar se já recebeu a vacina pode consultar o histórico de imunização pelo aplicativo Meu SUS Digital. Reportagem Viviane Oliveira.
Risco de acidentes na PA-409, estrada de Beja, em Abaitetuba, preocupa autoridades. O condutor deve redobrar a atenção nesse período de férias escolares. As informações com a Cris Galdês.
Com o aumento do fluxo de veículos durante as férias escolares e o verão amazônico, a atenção dos motoristas deve ser redobrada na PA-409, conhecida como Estrada de Beja, em Abaitetuba. A rodovia registra maior circulação de veículos de passeio, motociclistas, ciclistas e ônibus com banhistas que seguem em direção às praias e balneários da região, elevando o risco de acidentes. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará reforça o alerta para que os condutores respeitem os limites de velocidade, evitem ultrapassagens perigosas e nunca dirijam após o consumo de bebidas alcoólicas. Sobre os principais cuidados para garantir uma viagem segura neste período, ouvimos o comandante do Corpo de Bombeiros na região, Major Sidney.
A gente deixa algumas orientações aqui em relação aos itens de segurança obrigatórios, cinto de segurança, capacete. E eu sempre digo que é a principal medida que você tem que ter num deslocamento numa rodovia, é a velocidade. É, quando você está em alta velocidade, o seu tempo de reação para algum tipo de imprevisto que ocorra na estrada, ele é muito pequeno. Então, obedeça o limite de velocidade da rodovia e, com certeza, com essa medida, você vai diminuir muito o risco de acidente. São vidas que perde no mês de julho, que é um período que o fluxo, a intensidade de um trânsito de estrada, pessoas que buscam balneários, pessoas que vão para outros municípios, esse fluxo aumenta muito. E a gente pede assim, para a comunidade, abatutubense, paraense, para que tenha esse cuidado, né? Fazer a revisão preventiva em seu veículo, para que realmente esse período agora de férias, de julho, ele termine com boas recordações.
Acrísio Galdês, da Rádio Conceição FM, de Abaetetuba, no estado do Pará, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a capital amazonense está entre as 5 capitais escolhidas para o teste piloto do primeiro Censo Nacional da População em Situação de Rua. O teste piloto acontece de 31 de agosto a 4 de setembro de 2026. Confira com Tânia Freitas.
O levantamento vai testar as metodologias, as tecnologias e o trabalho de campo que serão utilizados na pesquisa nacional. O objetivo é aperfeiçoar a coleta de dados antes da realização do censo oficial. A gerente de povos e comunidades tradicionais do IBGE, Marta Antunes, explica que Manaus foi escolhida por características como os fluxos migratórios e a presença de diferentes perfis da população em situação de rua.
A gente tem muito poucas experiências na região norte, então o piloto aqui em Manaus ele é particularmente importante. A gente tem ainda na região norte, agora que tivemos essa nova tragédia na Venezuela, a migração internacional de pessoas que acabam se encontrando em situação de rua. A gente tem a questão da população indígena que desce das suas aldeias muitas vezes e passa um tempo nas ruas para receber benefícios, para vender seu artesanato, para acessar as cidades, né? Tem as migrações recentes para as cidades que também por vezes se encontram temporariamente em situação de rua. Então, todas essas especificidades a gente vai poder abordar nessa prova piloto 1 aqui em Manaus.
O teste piloto vai ocorrer entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro de 2026. Para a pesquisa, serão consideradas pessoas em situação de rua, as que dormiram em vias públicas, instituições de acolhimento ou ocupações não residenciais, por pelo menos uma noite nos 7 dias anteriores à coleta. O presidente do IBGE, Márcio Pockmann, afirma que o levantamento será pioneiro em nível nacional.
E é, de certa maneira, um censo que não tem uma metodologia internacional. O IBGE praticamente será a primeira instituição a fazer essa medição e que ela é estratégica, não apenas para repor uma dívida com a sociedade brasileira, mas também permitir que o país tenha políticas públicas nacionais para enfrentar isso. Porque até o presente momento, em grande medida, são algumas cidades e alguns estados que conseguem dimensionar essa população e enfrentar esse problema.
Neste ano, a campanha da fraternidade realizada pela Igreja Católica tem como tema fraternidade e moradia. A realidade das pessoas em situação de rua e as políticas públicas voltadas a esse público seguem em debate no país. A coordenadora de projetos da Nova e Eterna Aliança, Francilene Carneiro, destaca que a instituição ligada à Igreja Católica é parceira do IBGE na realização do teste piloto em Manaus.
Essa iniciativa do IBGE de fazer esse levantamento, essa contagem, ela tem como marco histórico na cidade de Manaus, juntando com a campanha da fraternidade, que é a fraternidade moradia, reforça que a assistência social ela deve ser construída de forma participação ativa das pessoas em situação de rua. Isso vai garantir que as vozes sejam ouvidas mais do que nunca, que essa experiência dessa política pública ela pode ser mais inclusiva na cidade de Manaus.
O Censo Nacional da População em Situação de Rua está previsto para ocorrer em junho de 2028. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, processo seletivo indígena e quilombola é tema de seminário em Santarém.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Governo de Roraima e governo federal assinaram um termo para a construção de 23 escolas indígenas. A iniciativa integra o novo PAC. Roraima foi um dos 17 estados da federação contemplados. Os detalhes com Laone Gonçalves.
O governo de Roraima assinou um termo de compromisso com o governo federal por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a construção de 23 escolas indígenas no estado. A iniciativa integra o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento Indígena, e garantirá R$ 83 milhões de reais em investimentos na infraestrutura da educação escolar indígena. Roraima foi um dos 17 estados contemplados pelo programa federal e recebeu o segundo maior número de novas unidades previstas, atrás apenas do Amazonas, com 25 escolas. O Amapá aparece na sequência com 17. Durante a solenidade, o governador Soldado Sampaio também assinou o ato que garante a estabilidade de 60 professores indígenas da rede estadual. A publicação dos nomes ocorrerá nesta semana no Diário Oficial do Estado. O termo firmado viabiliza o repasse de recursos federais, com contrapartida do Estado para a construção das unidades escolares. Segundo o Censo Escolar, Roraima possui 251 escolas indígenas, que atendem 19.650 estudantes. Coordenado pela Casa Civil, o novo PAC indígena prevê investimentos em infraestrutura para fortalecer a educação escolar indígena em todo o Brasil. No eixo Educação, Ciência e Tecnologia, foram autorizadas 117 novas escolas indígenas, priorizando projetos que respeitam a identidade cultural, os modos de vida e as tradições de cada povo. As 23 novas escolas serão construídas nos municípios de Amajari, Normandia, Pacaraima, Bonfim, Cantá, Caracaraí e Uiramutã, beneficiando comunidades indígenas de diferentes povos e ampliando a infraestrutura da rede estadual de ensino. Da Rádio Monte Roraima, Laone Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá, OPIJ, realizou oficina de valorização do artesanato indígena. A atividade reuniu cerca de 60 representantes de 15 territórios indígenas. Acompanhe com Laísa Maia.
A Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá, a OPIJ, realizou nos dias 9 e 10 de junho, em Cruzeiro do Sul, no Acre, a oficina de valorização da arte e do artesanato. A atividade reuniu cerca de 60 representantes de 15 territórios indígenas da região do Juruá. A formação faz parte do projeto Gestão Territorial da Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá e teve como objetivo fortalecer a preservação da memória, dos saberes tradicionais e da produção cultural dos povos indígenas. Durante a programação, os participantes participaram de oficinas práticas, rodas de conversa, exposições de artesanato, apresentações culturais e debates sobre fotografia, documentação, comercialização e valorização econômica das peças, respeitando os conhecimentos e tradições de cada povo. Ao final da oficina, os participantes retornaram aos seus territórios por transporte fluvial, terrestre e aéreo. A iniciativa reafirma o compromisso da Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá com o fortalecimento da cultura indígena e a valorização do artesanato como expressão de identidade e fonte de geração de renda. Da Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laísa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Seminário dialoga sobre processos seletivos especiais indígena e quilombola. O momento reúne lideranças de territórios das áreas de abrangência da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, em Santarém. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Lideranças de territórios indígenas e quilombolas, estudantes e professores participam em Santarém do Seminário dos Processos Seletivos Especiais Indígena e Quilombola da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Organizado pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, PROEM, e pela Comissão de Avaliação dos Processos Seletivos Especiais Indígena e Quilombola, CAPSE. O seminário é um espaço direto de escuta com lideranças tradicionais e representantes dos territórios inseridos na área de abrangência da instituição, com debate sobre as minutas dos editais de ingresso para o próximo período letivo. A professora e doutora Vânia Alexandrino, da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, relata que o principal objetivo é ouvir as demandas das comunidades e lideranças e aperfeiçoar o processo seletivo e também fazer esse chamamento para os estudantes que estão concluindo o ensino médio, sejam indígenas e quilombolas, a se inscreverem.
E nós estamos esses dois dias realizando essas atividades, que é o seminário dos processos seletivos especiais da UFOPA, seminário indígena e quilombola. Então hoje a gente está com uma pauta com as lideranças indígenas e amanhã a gente fará o dia todo também com as lideranças quilombolas. Nosso principal objetivo é ouvir as demandas da comunidade, ouvir as lideranças e aperfeiçoar o nosso processo seletivo, chegar a fazer esse movimento com os territórios também para fazer esse chamamento para os estudantes que estão concluindo o ensino médio, indígenas e quilombolas, a se inscreverem no nosso processo seletivo e virem construir conosco essa importante política de ações afirmativas na UFOPA. Nós tivemos um seminário hoje muito exitoso, com a vinda de diversos caciques, de muitas aldeias e todos os coletivos também da UFOPA. Então nós tivemos um evento bastante participativo, com esse acolhimento, uma fala dessas representações, lideranças.
Os seminários são fundamentais para fortalecer o diálogo com as lideranças e estudantes que passaram e querem passar por esse processo. A participação de lideranças indígenas e quilombolas de outros municípios é bastante significativa para os alunos dos territórios, como reforça a professora doutora Luana Guedes, diretora de ensino do PROEM e vice-diretora da CAPSE.
Os seminários são fundamentais para a gente fortalecer o processo nesse diálogo com as lideranças, com os estudantes que passaram e querem passar por esse processo. Os editais, eles são apresentados enquanto minuta. Então, a gente ouve as demandas dos territórios para justamente aperfeiçoar e consolidar ainda mais esse processo seletivo especial. A gente acha importante, assim, a presença dessas lideranças, Waiwai, Munduruku. Nós temos um número muito grande, significativo, de alunos desses territórios. Toda a região do Baixo Amazonas, né, dialogam com conosco. Então, a gente, nosso público-alvo do PSEI, ele não é só o entorno de Santarém, né? O processo seletivo especial indígena é um processo nacional. Grande parte dos nossos candidatos inscritos são aqui do estado do Pará, mas também recebemos do Amazonas, do Amapá, vem indígenas de outros territórios para cá.
Para o cacique-geral Arnaldo Cabá Munduruku, da aldeia Catô, do município de Jacareacanga, é muito importante participar dessa escuta, pois a educação é necessária para os estudantes que estão nos territórios.
Eu estou aqui representando o povo que nós estamos aqui na reunião hoje, participando, que a gente já veio de lá de Tomé e Belém. Então, quando chegamos aqui foi sábado. Hoje, como nós estamos segunda-feira, para nós é muito importante a educação. É ali que a gente aprende de todos, né? Precisa, tem que estudar bastante, porque meu povo estão querendo estudar, estão aqui em Santarém. Inclusive, o próprio meu filho está aqui também, está estudando. Então, a gente quer ver o nosso povo virar uma pessoa de autoridade, advogado, deputados.
Os seminários são realizados pela UFOPA desde o início dos processos seletivos especiais, a partir de 2011 com o PSEI e desde 2015 com o PSEC. As dinâmicas propõem reflexão e troca e possibilitam a universidade avaliar os serviços voltados à formação dessas populações. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E o cardeal Leonardo Steiner defendeu uma mudança de postura diante da crise ambiental. Após participar do consistório no Vaticano, o arcebispo de Manaus afirmou que a solução para os desafios climáticos depende de uma nova relação da humanidade com a natureza. O arcebispo também chamou atenção para os efeitos da exploração mineral e de outras atividades econômicas na região. Na avaliação dele, as populações mais vulneráveis sofrem as consequências mais graves da destruição da floresta. Durante a entrevista, Steiner lembrou a participação da igreja na COP realizada em Belém e afirmou que a encíclica Laudato Si precisa orientar novas ações em defesa do meio ambiente.
A questão do meio ambiente hoje é uma questão crucial. Nós estamos chegando num impasse. Participei da COP em Belém e lá nós vimos a que impasse nós devagar estamos chegando. E a igreja tomou parte em Belém e de uma maneira assim muito ativa. Talvez tenhamos que aprofundar a Laudato Si e ajudarmos a retomar, a abrir outra perspectiva em relação ao meio ambiente. Não sermos exploradores, mas sermos cuidadores. Não sermos dominadores, mas sermos irmãos.
Dom Leonardo afirmou ainda que a Arquidiocese de Manaus ampliou o trabalho voltado à ecologia integral. A instituição criou uma comissão para fortalecer iniciativas na área e outra para incentivar a formação das comunidades, especialmente nas regiões ribeirinhas, uma demanda apresentada pelas próprias lideranças locais.
Mas nós lá sempre de novo retomamos a querida Amazônia, sempre de novo. Não só na Assembleia do Regional, que envolve as nossas dioceses e paroquias do Norte 1, mas também quando nós discutimos internamente a nossa evangelização na arquidiocese. É tanto assim que nós temos hoje uma comissão que procura dinamizar a questão da ecologia integral na arquidiocese. Nós não tínhamos isso, hoje temos. Nós temos uma comissão que procura dinamizar a formação, que foi o grande pedido das comunidades, especialmente do interior, as comunidades ribeirinhas.
A ecologia integral deve ganhar mais espaço nas ações e reflexões da igreja. As mudanças climáticas já afetam milhões de pessoas, principalmente na Amazônia, onde comunidades indígenas, ribeirinhas e tradicionais enfrentam os impactos da degradação ambiental e da pressão sobre seus territórios. Com produção textual de Rafaela Amorim. E o Teatro Iurupari da UFOPA deve apresentar o espetáculo Omocó. 9 apresentações estão agendadas para o mês de julho. Daniela Pantoja traz as informações.
O Teatro Iurupari da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, realiza a estreia e mais 2 apresentações do espetáculo dramático Omocó nos dias 9, 10 e 11 de julho no Auditório Wilson Fonseca da Unidade Rondon da UFOPA Campus Santarém. A proposta de temporada com a estreia e mais 8 apresentações do espetáculo teatral dramático Omocó deste mês de julho acontece com a realização de debates entre atores e o público logo após a apresentação para gerar diálogo sobre o produto artístico apresentado e as reflexões sobre os temas assimilados pelos espectadores. Leandro Cazula, diretor do espetáculo e coordenador do grupo de teatro, reforça o convite para que as pessoas prestigiem a programação, que tem entrada gratuita.
Estou aqui para convidar a todos os interessados e interessadas em prestigiar a temporada do espetáculo Omocó, que é uma peça de teatro dramática, que vai ser apresentada nesse mês de julho aqui no Auditório Wilson Fonseca, da Unidade Rondon, da UFOPA, com entrada franca, gratuita, né? O espetáculo vai ser apresentado às quintas, sextas e sábados do mês de julho, quinta e sexta, 8 horas da noite, e aos sábados, o que nós chamamos de sessão maldita, às 11 horas da noite.
O espetáculo Mocó é uma livre adaptação da peça O Abajur Lilás, do dramaturgo Plínio Marcos. Em processo desde 2021, integrantes do teatro se dispuseram a representar a peça que mergulha no submundo da marginalização, onde a sociedade excluída é tatuada pelo trauma, corpos que buscam sua identidade, mas que são silenciadas pela lei do mais forte, como relata Leandro Cazula.
O espetáculo é uma adaptação livre do texto Abajur Lilás, do dramaturgo Plínio Marcos, que universaliza, né, uma realidade de uma porção da nossa sociedade marginalizada, buscando demonstrar as relações de poder aí constituídas, né? O Mocó se trata, né, de um local, um quarto, que acontece ali uma cena que envolve 3 prostitutas e um cafetão e o seu gigolô. E o trecho todo desenrola, né, ali com conflitos que se dão entre esses personagens, que buscarão ali resolver alguns desses conflitos. É um espetáculo com duração de 100 minutos, né, entrada franca, e a gente fica aí na expectativa da presença de todos.
A programação tem apoio de recursos da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura, Fomento à Criação de Projetos Culturais, pela Secretaria de Estado de Cultura, Secult, e Fundação Cultural do Estado do Pará. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
O sonho acabou. Mais uma vez, o Brasil se despede da Copa do Mundo, sem conquistar o tão esperado título de campeão. Durante semanas, milhões de brasileiros vestiram a camisa, sonharam, comemoraram e acreditaram. Ontem eu estava ali no Campo do Bonfim, aqui em Setúbal, Portugal, e presenciei pela primeira vez uma Copa do Mundo fora do meu país. E quanta tristeza que eu vi ali no olhar de cada brasileiro que ali estava reunido, torcendo, querendo comemorar esse sonho. Mas é isso mesmo. O futebol, como sempre, uniu o país em torno de uma paixão que atravessa gerações. Mas, terminado o apito final, é hora de voltar os olhos para a realidade. E ela exige muito mais do que 90 minutos de atenção. O Brasil enfrenta desafios urgentes que não podem esperar pela próxima Copa. A economia, a saúde pública, a educação, a segurança e combate às desigualdades. E a geração de empregos continuam sendo prioridades para milhões de brasileiros. Na Amazônia, esses desafios são ainda mais evidentes. A região precisa de investimento em infraestrutura, saneamento básico, energia, comunicação, transporte e oportunidade para a sua população. Precisa de políticas que conciliem desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, valorizando quem vive na floresta, nos rios e nas cidades amazônicas. Também é preciso enfrentar com firmeza o desmatamento ilegal, o garimpo clandestino, os crimes ambientais e as violências que ainda ameaçam comunidades tradicionais, povos indígenas, trabalhadores que ali vivem. A Amazônia não pode ser lembrada apenas quando o mundo volta seus olhos para ela. Ela precisa estar no centro das decisões nacionais todos os dias. E este é um ano eleitoral, um período em que os brasileiros terão responsabilidade de escolher seus representantes. Mais do que promessas, será necessário cobrar propostas concretas, compromisso com a ética, responsabilidade na região e na gestão pública e respeito às necessidades reais dessa população. O entusiasmo que o futebol desperta é bonito e faz parte da nossa identidade, mas a cidadania exige participação permanente. O voto consciente vale muito mais do que qualquer discurso de campanha. Que a eliminação da seleção brasileira não seja motivo apenas de frustração. Que ela sirva também para lembrar que o futuro do Brasil não será decidido dentro de um estádio, mas nas escolhas que fazemos como sociedade. A Copa passa, as eleições também passarão, mas as decisões tomadas hoje definirão o Brasil e a Amazônia de hoje e de amanhã, que vamos deixar para as próximas gerações. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4486 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens a Crisio Galdez, Laone Gonçalves, Laísa Maia, Daniela Pantoja, Viviane Oliveira e Rafaela Morim. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site redesdenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @redesnoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.